Então nós estamos falando a respeito do Evangelho e o que você ouviu até agora foi os dois primeiros pontos a respeito do Evangelho, ok? O primeiro foi quem é Deus e nós ouvimos sobre isso, de que Deus é um Deus criador, santo e justo, ok? E também ouvimos a respeito de quem é o homem. Óbvio que se fosse falar sobre o homem, precisaria de muito mais tempo, ok? Mas basicamente nós fizemos uma afirmação aqui. O homem é pecador, ok? Essa é a afirmação. Com esses quatro degraus progressivos decadentes da depravação humana. O primeiro degrau, o homem é mau. Já parou para pensar nisso? Você é mau? E se a criancinha pequenininha, o bebezinho, é mau? Não, mas minha vovozinha não é má. É má. Tá? Mal. Mal é o primeiro degrau. Toda a humanidade, todos os seres humanos são maus. Segundo, incuráveis. Sua maldade não pode progredir para uma não maldade se tornar uma bondade. Todos são maus e não podem se tornar bons. Terceiro degrau, iludido. O homem não sabe que é mal, não acredita que é mal e, pelo contrário, ele acha que pode melhorar. Foi dado o diagnóstico da sua doença incurável, mas ele não acredita nisso, porque ele tem uma ilusão na sua mente resultante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem pensa que só porque ele tem pensamentos elevados sobre si mesmo, ele é mais alto do que ele realmente é de fato. Alguém aqui já discutiu com outra pessoa na mente? Alguém já perdeu a briga? Não. Porque você pensa muito bem de você mesmo. Tem que ver quando me imagino pregando. Nossa, é uma unção tremenda. Mas na verdade não acontece nada disso. Então, nós temos uma ilusão na nossa mente e nós pensamos errado a respeito de nós mesmos. A realidade a respeito de quem nós somos é distorcida na nossa mente por causa do pecado. Mas Deus poderia curar isso facilmente, basta ele enviar a sua lei. E a sua lei ensina o seu padrão, e o seu padrão mostra o que ele quer. E quando ele mostra o que ele quer, nós vemos que nós não conseguimos fazer o que ele quer. E então nós teríamos o que nós chamamos de arrependimento. E por meio desse arrependimento se abriria um caminho para a salvação, mas não é isso que acontece. Então o quarto degrau se chama religioso evangélico. O que é o religioso evangélico? É aquele cara que ele não só é mau, não só ele é incurável, não só ele é iludido, mas ele usa os versículos da Bíblia para se achar melhor que o outro que está sentado do lado dele. Sim, eu sou mau, mas não tanto quanto o fulano. Ok? E nós nos tornamos piores. Por quê? Porque o remédio que é usado, que poderia ser usado para nossa cura, é usado para nos tornar imunes à salvação. Quando você quer criar uma vacina, o que você faz? Você pega um pouco da doença e introduz uma medida bem pequena da doença no organismo do ser humano, e isso gera uma reação no organismo em que ele fica imune à doença. Sabia disso? É assim que é uma vacina. Muitos de nós têm sido vacinados contra Jesus, porque recebemos só uma medida bem pequenininha de Jesus e pensamos, já estou salvo, eu sou o cara, eu sou melhor, nossa! Como Haroldo falou, eu já era bom, agora que eu sou evangélico, eu sou melhor ainda. Eu tinha alguns probleminhas, mas agora, lendo a Bíblia e orando, uau! Olhe para mim, por favor! Que é isso? Até tomo banho, né? Pelo menos essa foi a minha história, nem banho eu tomava. Agora até banho eu tomo. Mal, religioso, e se acha melhor do que os outros. Não existe pior maldade do que a maldade de origem espiritual. Quando nós, porque temos algum acesso a algum tipo de espiritualidade, nos entendemos melhores do que os outros. Isso é terrível. Agora lembre do fato de que Deus é justo. O que você acha que ele deve fazer com pessoas assim, que são más? Pessoas que são incuráveis, iludidas e religiosas. E deixa eu explicar bem direitinho o que eu estou querendo dizer com isso. Eu não estou querendo dizer que o pecado é uma doença. Deixa eu deixar bem claro isso. Eu já usei muito a analogia de que o pecado é como uma doença que entrou no ser humano, e em certo sentido isso está correto. Mas você já parou a pensar que ninguém vai para a cadeia por estar doente? Então, o pecado não é de origem biológica. O pecado é de origem moral. Você fez algo errado, entendeu? Isso é o pecado. O que é o pecado? 1 João 3, versículo 4, vocês já leram. É transgressão da lei. Mas é a transgressão da lei em três níveis. O primeiro nível da transgressão é ação. O segundo nível da transgressão é a atitude. E o terceiro nível mais profundo do pecado é a natureza. Vou dar um exemplo. Adultério. O adultério ele pode existir em três níveis. O primeiro nível do adultério é a ação de adultério em si, ok? Mas essa ação de adultério, como está escrito na lei de Moisés, não adulterarás. Ele está dizendo sobre isso. Não cometa esse pecado, ok? Mas quando Jesus chegou no tempo em que ele pregou o evangelho na terra, ele condenou pessoas que não cometiam o ato de adultério, mas tinham esse segundo nível que é a atitude. Então, no Sermão do Monte, ele diz, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Então, ele aprofundou o nível do pecado, não é apenas mais uma ação, mas é uma atitude no interior do homem. Mas, meu irmão, essa atitude nunca existiria se não houvesse uma natureza. Ou seja, há uma natureza intrínseca no ser humano que gera atitudes e essas atitudes geram ações. E o pecado atua nesses três níveis. O pecado pode ser uma ação que é contabilizada, ele pode ser uma atitude que há dentro de você, como ele pode ser uma natureza dentro de você. Ele tem esses três níveis. A natureza gera a atitude gera ação. Então, se você está muito feliz porque você não tem atos de pecado, cuidado! Você não tem atitude? O sujeito está parado, quieto, imóvel. Ah, ele não está pecando, mas o que ele está pensando? Com o que ele está pensando, ele pode estar pecando. Ok? Não, mas ele está dormindo agora, ele não está voluntariamente pensando em nada. Ok, mas ele tem uma natureza. Mesmo assim, ele merece a ira de Deus sobre ele. Resumo, mesmo dormindo você está errado. Entendeu? Se você permanecer quieto hoje aqui, bem quietinho, você vai estar totalmente errado. E se você abrir a boca para argumentar, piorou. Entendeu? Se você ficar quieto, você vai para o inferno. Se você falar, vai com mais velocidade. Essa é a realidade, ok? Essa é a verdade. O pecado, abra em Romanos 5,19. Romanos 5,19. Romanos 5,19, se não me falha a memória, fala mais ou menos o seguinte. Pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Está mais ou menos assim? Ok? Então, olha a primeira parte. Ele está dizendo que pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ele está falando de quem? Está falando de Adão. E ele está dizendo que esse homem, Adão, a desobediência dele constitui você pecador. O que isso significa na prática? Adão era um cabeça federativo. Repete comigo, cabeça federativo. Repete comigo, cabeça federativo. O que é um cabeça federativo? É alguém que nos representa. Por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff, ela é uma autoridade federativa, sobre a federação... Ok? Brasil. Então imagina que a presidenta Dilma Rousseff vai diante do presidente do Irã e ela declara guerra contra o presidente do Irã. Você acha que o presidente do Irã vai mandar uma bomba só na casa dela? Não. Por que não? Porque ela nos representa diante dele. E assim como a Dilma nos representa diante das nações, assim Adão nos representava diante de Deus naquele jardim. Portanto, quando ele desobedeceu a Deus, porque ele foi considerado por Deus como um líder, um cabeça federativo de um povo, nós, quando ele desobedeceu, todos nós fomos considerados desobedientes. Assim como todos nós seremos considerados em guerra contra outra nação, entende? Então, isso significa que o pecado é uma herança. E o primeiro nível de herança que nós temos do pecado é culpa. O pecado é uma culpa que nós herdamos. Que culpa? A culpa do pecado de Adão. Você nasce, você já nasce condenado, entendeu? É a culpa herdada. Porque ele diz, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Ok? Mas não apenas isso. Essa herança, esse pecado que é uma herança, também é uma natureza. Ou seja, quando você nasce, você já nasce condenado como se você estivesse no lugar de Adão pecando. Isso é ser pecador em primeiro lugar. Mas também você nasce com uma natureza, ou seja, você nasce com o desejo intenso de pecar. Como Haroldo falou, ninguém precisa ensinar a criança a mentir, ela mente naturalmente. Por quê? Porque há uma natureza, há uma raiz, há um desejo intenso no nosso ser que nos move para longe de Deus. E antes de continuar, talvez alguém vá discordar, dizendo que não são todos maus, porque quanta bondade nós temos na humanidade, né? Veja, é fato, existe sim bondade na humanidade. Mas a bondade dos homens existe apenas de um para com o outro. De um homem para com outro homem. Jamais a humanidade conseguiu fazer a verdadeira e essencial bondade. A bondade para com Deus. Então, ainda que você possa conhecer pessoas que são moralmente mais corretas que outras, ninguém, quando nasce, está em relacionamento correto com Deus. E desse modo são, o que diz em Efésios capítulo 2, por natureza, filhos da ira. O que é ira? A ira de Deus. O que é isso? É seu intenso ódio contra o pecado que mancha sua honra. Deus tem ira. Deus tem ódio do pecado. Deus odeia tudo aquilo que mancha a glória dele. Como você acha que um homem mau, incurável, iludido e religioso deve estar em relação a Deus? Está debaixo da sua ira. Não importa quantos anos você tem de igreja, se você está nessa esfera aí, a ira de Deus está sobre você. E ela vem rápido. Vai chegar para todos depois da morte, mas ela pode chegar antes, porque Jesus está voltando. E ele não vai voltar, ele não vai vir como um cordeiro, como ele veio na primeira vinda, muito calmo, muito manso. Ele vem como um leão para julgar as nações. De que lado você está? Essa é a questão. Não importa os argumentos que você der, quantos versículos você citar, você pode gritar João 3,16 até ficar rouco, a questão é de que lado você está? Essa é a questão. Então, essa é a realidade de toda a humanidade, não importa se ela frequenta um culto numa igreja ou não. Todos nascem debaixo do pecado, porque nascem debaixo de uma condenação e sujeitos a uma natureza, e todos estão debaixo da ira de Deus. Sua justa condenação. Deus é justo, mas, repete comigo, mas, só mais uma vez, mas, não existe palavra mais doce que essa em alguns momentos, mas, o avião caiu, mas todos sobreviveram. Você está doente, mas há cura. Não tem palavra mais doce do que o mas em alguns momentos. Por exemplo, abre em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos nos delitos e pecados nos quais outrora andastes, de acordo com o curso desse mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, fazendo o desejo da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus... Está vendo o versículo 4? Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou. Uhul! Sabe como que você faz para as estrelas do céu aparecerem? Deixa anoitecer. Sabe como que você faz para a graça de Deus brilhar? Revele o pecado. A graça de Deus brilha mais quando o pano de fundo da pecaminosidade humana é exposto. Você não pode começar pensando no Evangelho a partir do amor de Deus. Você precisa começar a pensar o Evangelho a respeito da situação do homem em pecado diante de Deus. Só assim o Evangelho é boa nova. As boas notícias só chegam depois que chegam as más notícias. Mas Deus, Deus não precisaria de forma alguma nos salvar. Deus, repete comigo só para ver se essa técnica dá certo. Repete, Deus não precisaria nos salvar. Já parou para pensar que os anjos são bem mais bonitinhos que você? Os anjos são, né? Os anjos são chique. Os anjos, né? Os anjos. Um terço caiu e não teve perdão. E ele poderia fazer o mesmo conosco. Se ele quisesse, ele não seria injusto se ele decidisse condenar toda a humanidade sem chance de mudança. Ele não seria injusto. Pelo contrário, ele seria justo. Totalmente justo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, abre em 1 João 4, 10. Quem achou, lê em voz alta aí. Então, nisso está o amor. O que é amor? Ele está definindo o amor. Não, nós não amamos a Deus. Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Onde o amor de Deus é revelado? Na propiciação. Repete comigo, propiciação. Essa palavra, né? Quase a gente nunca usa ela. Nunca, na verdade, a gente usa, talvez até ter lido a Bíblia. A propiciação fala da obra da cruz. E nós estamos agora começando a falar, então, a respeito de quem é Cristo. Ok? Terceira parte. O amor de Deus motivou Deus a enviar seu Filho para morrer por nós. Mas foi a justiça de Deus que decidiu como isso deveria de acontecer. Deus nos amou, e então Ele se moveu na nossa direção para nos salvar. Mas como essa salvação seria processada, operada, aplicada? Isso a justiça dele definiu. Lembra o que nós lemos em Provérbios 17:15 mais cedo? Condenar o ímpio e justificar... Não, perdão. Condenar o justo e justificar o ímpio, as duas coisas são uma abominação para o Senhor. Ora, a graça e o perdão é exatamente isso. Abre Romanos capítulo 4 para você ver.
Romanos 4.
Versículo 5, ele está usando o exemplo de Abraão, ok? Está falando sobre Abraão, no versículo 5. Achou aí? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Calma aí! Lá em Provérbios diz que para Deus é uma abominação justificar o ímpio. E aqui em Romanos 4 está dizendo que Deus justifica o ímpio. Aí está contraditório. Se é abominação justificar o ímpio, como que Deus pode ser aquele que justifica o ímpio sem que isso se constitua uma abominação? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. E esse é o Evangelho. Na resposta dessa pergunta está o Evangelho. E a resposta está na palavra propiciação, que talvez nós não usamos essa palavra no nosso cotidiano, mas ela tem tremendo impacto na Bíblia. Volte aí para Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, ou seja, tudo que nós falamos até agora é... está resumido nessa frase. Todos pecaram. E como você define pecado, Ângelo? Carecem da glória de Deus. Não alcançaram o seu padrão glorioso. Ok? É isso que nós falamos até agora. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sendo justificados. Ou seja, são considerados justos. Gratuitamente, gratuitamente, considerados justos, gratuitamente, gratuitamente. A irmã tem que pagar o preço gratuitamente, a irmã tem que fazer minha parte gratuitamente, faça a tua parte e eu te ajudarei, não, gratuitamente. Dê um passo, Deus dá dois. Não, gratuitamente, 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 gratuitamente,
gratuitamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça, não por tua graça, irmão, por sua graça. Ele não viu graça nenhuma em você. Deus não te salvou porque ele viu um tremendo potencial para fazer a obra dele. Deus me salvou porque ele viu, irmão, que maravilha seria eu na obra. Olha, se Deus salva o Djavan, que bênção que seria para a igreja. Quem nunca pensou assim? Quem nunca pensou assim? Hã? Ah, se Deus salva, sei lá quem. Que... Meu irmão, quem está perdendo são eles. Mas nós não pensamos assim. Na verdade, a gente consegue dizer, inclusive, o seguinte. A menininha quer namorar o menininho, ou o menininho a menininha, e ele chega e fala assim para o pastor. Pastor, essa pessoa é tão, tão maravilhosa. Só falta Jesus. Só Jesus! Só um detalhe, só um pingente, só um adendo, só uma vírgula. É porque você pensa assim que a salvação, a alegria, a graça e o poder para ressuscitar os mortos, curar os enfermos e viver em santidade é também só uma vírgula na sua vida. Quando Jesus é um acréscimo a uma vida que eu já tinha, eu não tenho vida nenhuma. Quando Cristo é a minha vida, é bem diferente. Bem diferente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Redenção significa resgate, mas é resgate pago. Redenção que há em Cristo Jesus. Até agora ele não explicou por que o homem pode ser salvo e Deus pode justificar o ímpio sem isso ser uma abominação. Mas agora no versículo 25 ele vai explicar. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Aqui está a resposta. O que é propiciação? É sacrifício que afasta a ira. O que Cristo fez na cruz? Exatamente. Meu irmão, você lembra daquela frase, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus disse isso? Porque naquele momento, na cruz, ele era um sacrifício com o objetivo de afastar a ira de Deus de sobre você. Não, Deus não era uma locomotiva desenfreada que Jesus se colocou na frente para salvar você. Não, Deus não era um pai irado que iria bater no seu filho e Jesus se colocou na frente e apanhou no seu lugar porque Deus perdeu o controle. Não. Deus é um único Deus. Mas ele também é três pessoas. E esse único Deus que é três pessoas decidiu se oferecer para fazer expiação pela própria ira dele. Deus, que tinha ira contra nós, se ofereceu para eliminar a ira dele contra nós. Não é que Jesus talvez tentou pegar o braço do Pai e torcer o braço do Pai para o Pai nos amar. Não! Deus amou o mundo. Ele nos amou tanto que ele desejou nos salvar, e esse amor habita também no seu filho, de tal forma que ele se ofereceu em sacrifício para satisfazer a santa, justa e necessária ira de Deus, para que o seu nome fosse glorificado. O Senhor Jesus não veio morrer na cruz para mostrar o quanto você tem valor para Deus. O Senhor Jesus veio morrer na cruz para que você saiba o tamanho do valor da glória do Pai dele, tão grande que ele prefere morrer na cruz do que o nome do Pai dele ser manchado no ato de perdoar pecadores. Se Deus perdoasse você sem que houvesse alguém morrendo debaixo da ira dele, seria injusto. A cruz é o momento no qual O amor e a justiça de Deus se beijaram. O amor motivou Deus a querer nos salvar. Mas a justiça exigiu que tipo de salvação seria? Uma propiciação, um sacrifício que afasta a ira. Naquele momento, na cruz, Jesus recebeu a ira de Deus contra todos os teus pecados. Todos. Inclusive os que você não cometeu ainda. Porque quando ele morreu por você, você não tinha nascido, então todos os teus pecados estavam no futuro, com certeza. Será que o sacrifício de Jesus se estende até amanhã na sua vida? Querido, Jesus é o Cordeiro eterno. O sacrifício dele tem peso eterno pela sua vida. Essa graça te sustenta e te salva eternamente. Abre em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, quem é esse? Jesus. Jesus jamais conheceu o pecado. Diz a Bíblia, ele Deus, ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós. Esse versículo é tão difícil de interpretar, mas não pode ser deixado de lado. Ele está dizendo que Jesus foi feito pecado por nós na cruz. Não está dizendo que ele pecou porque ele jamais conheceu o pecado. Mas o seu pecado veio de tal forma sobre ele. Que eu quero dizer para você, se um dia você já foi molestado sexualmente, ele sentiu a vergonha que você sentiu na sua infância e que talvez você sente até hoje. Mas não só isso, ele também sentiu a dor e a perturbação daquele que te molestou. Na cruz, Jesus se tornou de tal forma abominável que ele era mais abominável que a agulha da seringa de um drogado doente. Ele, na cruz, era de tal forma escárnio, era de tal forma nele, não havia aparência alguma, não havia boa aparência, não havia nada de bom, que o apóstolo Paulo chega a dizer que ele era uma loucura, era um escândalo para aqueles que não conheciam o Senhor, porque é óbvio que é um escândalo e uma loucura. Um homem pelado pregado numa árvore. Como que isso pode ser a solução do mundo? Porque Deus jogou sobre aquele homem o teu pecado. Todos os pecados que você cometeu, que você vai cometer, Deus considerou como sendo pertencentes ao próprio Jesus na cruz. E a ira que você merecia receber por esses pecados veio sobre ele. Deus o fez pecado por nós. Mas não só isso. Eu quero que você imagine que Jesus nunca pecou. Você, se você é um cristão e você tem o Espírito Santo, quando você peca, você se sente muito mal. Imagina aquele que jamais conheceu o pecado, tendo experimentado na sua alma todo o horror do pecado. Que tamanho de sacrifício fez o Salvador por ti? que tamanho de dor ele provou por ti. E é por isso que naquele momento ele sentiu como que o Pai se afastou dele. Eu não acho que o Pai se afastou dele, porque ele disse, eu e o Pai somos um, mas a experiência no interior da alma de Jesus foi de afastamento de Deus. E ele sentiu o Pai se afastando dele, para que jamais você sinta Deus se afastando de você. Deus o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Justiça. Lembra que nós falamos sobre algo reto? Deus não apenas perdoou os teus pecados. Se Deus apenas perdoasse os nossos pecados, já seria maravilhoso. Seria como se você tendo uma ficha criminal, ele apagasse todos os teus crimes e deixasse tudo sem crime nenhum contabilizado. Seria maravilhoso, não? Mas diz que nós fomos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa? Quando Jesus foi batizado, João Batista disse para ele, não, Senhor, eu que tenho que ser batizado por você? E Jesus respondeu, convém que se cumpra toda a justiça. O que Jesus quis dizer com cumprir toda a justiça? É que Jesus viveu uma vida justa durante 33 anos e meio, uma vida perfeita, justa e reta. A vida que eu e você deveríamos de ter vivido e nunca vivemos. Ele viveu essa vida perfeita. E na cruz, imagine uma conta bancária. Deus tem a conta de Jesus e a sua conta. Deus contabilizou toda a sua dívida para dentro da conta de Jesus. Mas Deus também contabilizou todo o crédito da conta de Jesus para dentro da sua conta. Imagina, se você devesse 5 mil reais e alguém colocasse 5 mil reais, se você tivesse 5 mil reais negativo, ok? E alguém colocasse 5 mil reais na sua conta, ficaria com quanto? Zero. Isso seria perdão. Justificação é se alguém coloca 10 mil. É crédito, ok? E a Bíblia fala sobre creditar justiça. Romanos capítulo 4. Jesus viveu uma vida justa, reta, perfeita, durante 33 anos e meio. Quando ele morreu na cruz, em primeiro lugar, Deus creditou, contabilizou todos os teus pecados como sendo dele, mas também creditou e contabilizou os 33 anos e meio de retidão de Jesus como sendo seus. Sabe o que significa ser justificado? Significa ser considerado justo. Como que Deus pode considerar você justo se você nasceu ímpio? Porque na cruz foi feito um sacrifício. Alguém de maneira justa morreu pelos injustos, para que eles pudessem se tornar pessoas consideradas justas diante de Deus. O que isso significa? Significa que cada vez que você vai orar, Deus olha para você e sente por você o mesmo que ele sente por Jesus. Deus não está decepcionado com você, nem por um segundo, por dois motivos. Primeiro, se você decepcionar alguém onisciente, você está muito forte. Como que você vai pegar de surpresa e decepcionar alguém que já sabe tudo o que vai acontecer? Primeira coisa, isso é impossível. Segundo, que o que poderia fazer você decepcionar a Deus são os teus pecados que foram colocados sobre Jesus na cruz. Que igreja nós teríamos se as pessoas de fato crescem nessa verdade? Como nós trataríamos uns aos outros se nós entendêssemos que o meu irmão que está do meu lado foi alvo dessa mesma graça? Jesus viveu uma vida perfeita durante 33 anos e meio. E essa vida é contabilizada como sendo sua. O que você acha que Deus sente por Jesus quando olha para ele? Ele sente o mesmo por você. Bom, não por todos vocês, só por alguns. E essa é a última parte. Por que que algumas pessoas conseguem receber essa experiência dessa graça tão maravilhosa? E outras pessoas não recebem a experiência dessa graça maravilhosa? Por que que algumas pessoas, quando morrerem, vão provar uma eternidade na presença de Cristo e outras não vão? Duas palavras: arrependimento e fé. Cristo fez um sacrifício e Deus oferece ele a toda a humanidade sem restrição. Mas por que que algumas pessoas se beneficiam desse sacrifício, recebem a graça e as bênçãos resultantes desse sacrifício, e outras pessoas não recebem? Arrependimento e fé. Deus estabeleceu um meio pelo qual essa graça vai chegar na nossa vida. Deus estabeleceu um caminho pelo qual essa graça toca o meu coração. E é como se fosse uma moeda, tem dois lados, é uma coisa só, chama conversão. Mas a conversão tem dois lados. Um lado é o arrependimento. O outro lado é a fé. O que é arrependimento? Então nós já estamos na última parte da aula, ok? Minha resposta. Arrependimento é uma tristeza sincera por causa do pecado. Você já experimentou uma tristeza sincera por causa do pecado? Ou só uma leve emoção que não foi profunda e real e sincera? É uma tristeza sincera por causa do pecado, é uma renúncia do pecado, é um compromisso sincero de abandonar o pecado e prosseguir obedecendo a Cristo. Não há perdão dos pecados sem arrependimento. Sim, o sacrifício pode ser por todos aqui nessa sala. Mas por que que ele é validado para uns e não é validado para outros? Em primeiro lugar, arrependimento. A Bíblia diz a respeito do arrependimento. Isaías, ele viu a glória de Deus, ele era um profeta, ele era um homem de Deus. E ele disse: ai de mim! Você teve essa experiência? Ai de mim! Ai de mim! Para essa graça poderosa chegar na sua vida, ela começa com ai de mim. O que isso significa? Significa literalmente concordar com o que Deus diz sobre você. Deus diz sobre você que você é mau. Será que você concorda? Deus diz para você que você é incurável nessa sua doença. Não tem o que você possa fazer para melhorar. Será que você concorda? Deus diz que, além de tudo, você é um iludido. Você, mesmo ele falando, você se acha o melhor. E vocês são piores do que todos os outros que podem estar na balada hoje. Porque você pega a Bíblia para usar ela como meio para se afastar mais de Deus. Será que você concorda com isso? Será que há no seu coração, nesse momento, um nojo por tudo isso? Um ódio por coisas que talvez até você entrar aqui antes você amava? Isso é arrependimento. Um ódio nojo intenso em relação a qualquer tipo de transgressão da lei de Deus, seja em ação, atitude ou natureza. Isso é arrependimento. O arrependimento envolve a mente, mas envolve a emoção e também a vontade. O arrependimento envolve a minha mente, porque eu passo a entender intelectualmente que o pecado é errado. Você concorda que o pecado é errado, querido? Eu sei que isso é meio básico, mas nem sempre. Que às vezes a gente tem que perder a voz, até ficar rouco, para dizer para certos namorados e namoradas, tira a mão da sua namorada! Entende? O que isso significa? Não tem arrependimento. Onde você vai passar a eternidade, será? Às vezes tem que gastar horas chorando, dizendo, para de sonegar impostos, para de roubar, para de olhar a pornografia. Para de julgar os outros. Para de destilar veneno de fofoca contra os outros. Se é preciso gastar energia para te convencer que isso é errado, é porque você ainda não teve arrependimento. Onde você vai passar a eternidade? Será que sua vida dura um segundo mais depois que terminar essa frase? Arrependimento é uma tristeza sincera em relação ao pecado. E na mente é um entendimento. Isso é errado. Durante toda a minha vida, eu culpei meu pai pelos problemas que eu tinha e minha mãe. Meu pai me deixou, minha mãe me julga, minha mãe não me entende. E eu culpava, meu pai me deixou, meu pai me deixou, meu pai me deixou. Minha mãe, não me entende, não me entende, não me entende. E um dia eu estava passando por uma tenda onde tinha evangelismo, mas naquele momento não tinha ninguém evangelizando nem nada. Só tinha a presença de Deus. Em um segundo eu entendi. Eu estou errado. Eu estou errado. Eu estou errado. Sou eu. Eu peguei todas as... Na época a gente usava Walkman. Eu peguei todas as fitas que eu tinha das músicas que expressavam o que eu gostava. E eu pisei numa por uma. Porque eu disse, eu não quero mais isso. Isso não é quem eu quero ser. Quais são as tuas fitas que você tem que pisar? Quais são as coisas que você tem que abandonar? Arrependimento é o entendimento. Eu estou errado. Mas não só isso. Também envolve a emoção. Você sente que é errado. E você sente tristeza profunda. Nosso senso de que eu estava fazendo? Por que eu fiz isso? Um senso de como eu era cego? Como que eu não via isso diante dos meus olhos? É um sentimento profundo de que você é o cara, de que o alvo de Deus está em você dizendo, você é o cara, você está errado. Você sente aquilo. Mas não tem apenas a emoção, também tem a vontade. Há uma decisão profunda de abandonar tudo que desagrada a Deus. E correr na direção dele. Há uma força intrínseca na alma que diz e decide, eu estou virando as costas para isso. Se você não virou as costas para o pecado que você cometia, eu te informo, você jamais arrependeu. É uma força para correr em direção aos braços de Cristo. É uma força para buscar refúgio na sua graça. quando o anúncio do profeta diz: fugi da ira vindoura, você diz: eu vou mesmo fugir da ira vindoura, mesmo. Isso é arrependimento. E isso é a essência do que é a obediência sendo desenvolvida na vida cristã. Se você acha que é possível receber Jesus como Salvador e não como Senhor, você está louco. Se você acha que é possível receber a graça de Deus para ser perdoado e não viver uma vida de obediência, você nunca leu o Evangelho. Porque no arrependimento, ainda que ele seja muito pequeno, talvez você, se você está recebendo uma experiência de arrependimento agora mesmo, você não teve tempo de praticar nada. E eu não posso dizer que você não se arrependeu. Se um dia alguém falar: ah, você não arrependeu porque eu não estou vendo frutos. Irmão, o fruto, como bem diz, é fruto. É resultado de. Você pode ter arrependido e ainda não ter se manifestado o fruto, porque você está aqui, mas quando você levantar, o fruto vai se manifestar. E quando se manifestar, o nome desse fruto é vida cristã. Submissão ao senhorio de Cristo. É o desenvolvimento do arrependimento inicial da conversão. Sabe um grande problema que nós enfrentamos hoje? Em muitas igrejas, é discipulado de bodes. Discipulado de bodes. Só existem dois tipos de pessoa no reino, no mundo. As que estão dentro do reino de Deus são chamadas ovelhas. E as que estão fora do reino de Deus são chamadas bodes. Os bodes não obedecem a Deus, as ovelhas obedecem a Deus. E o problema que nós enfrentamos é que nós tentamos discipular os bodes, ou seja, a gente quer tentar fazer o sujeito ter um casamento melhor. Oh, querido, casamento é assim, 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 assim. Administração de finanças é assim, 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 assim. Vida de oração, querido, é assim, assim, assim. Só tem problema. Bodes não se tornam ovelhas por meio de discipulado. Bodes se tornam ovelhas pelo milagre do novo nascimento. E o novo nascimento só acontece quando o evangelho é pregado. Você não precisa evangelizar, você não precisa discipular um bode, você precisa evangelizar um bode. Se há alguém que não está obedecendo o evangelho de Cristo, porque uma coisa é a pessoa ser imatura e inicial, ela não vai saber tudo, ela tem que ser ensinada, ela vai errar, com certeza. Mas após ser ensinada, ela vai obedecer. Porque aquele que é nascido de Deus não peca. Diz a Bíblia, não eu. Jamais. Eu gostaria de mudar o versículo e dizer: não! Vive de vez em quando pecando. Né? Dá seus pulos, dá sua saída. Aquele que é nascido de Deus não peca. A semente de Deus está dentro dele. Ele não pode continuar no pecado. Isso é arrependimento. Mas não é só isso. Além de arrependimento, é preciso fé. Porque, meu irmão, se eu parasse agora aqui no arrependimento, ia ter suicídio hoje à noite. Né? Não é apenas arrependimento. O Senhor Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. São dois lados da mesma moeda. Você não pode apenas ter arrependimento, você precisa ter fé. E eu vou em 20 minutos explicar o que é fé. E para eu explicar o que é fé, eu preciso explicar o que não é fé. Então, o que é fé? A fé é um conhecimento, uma aprovação e uma confiança pessoal. Conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Deixa eu explicar. Você já chegou para uma pessoa e falou assim: você conhece Jesus? Claro, eu conheço Jesus. Já viu essa situação? E a pessoa claramente não era salva. Como que ela pode conhecer Jesus e não ser salva? Porque o conhecimento é uma parte da fé, mas não é toda a fé. Você não pode ter fé em Jesus sem conhecer Jesus, mas você pode conhecer Jesus sem ter a verdadeira fé. O conhecimento é só uma parte daquilo que é fé. Então você vê pessoas que dizem que conhecem Jesus e claramente não têm uma vida de arrependimento e não são salvas. Entendeu? Mas envolve conhecimento. Não teria como você crer e não conhecer. Você vai conhecer e depois que você conhece, você vai passar a crer naquele que você conheceu, ok? Então tem conhecimento. Precisa saber de Jesus. Precisa ter missões. Precisa ter evangelismo. Precisa pregar. Mas não é só isso. Não é só conhecer. Envolve também aprovação. É conhecimento, aprovação e confiança. Aprovação. O que é aprovação? Aprovação é como se, é aquilo que a gente chama de crença no nosso linguajar normal. Chega uma pessoa e fala, você crê em Jesus? Creio? Claro! O que ela quer dizer com isso? O mesmo que a Bíblia fala sobre os demônios. A Bíblia diz, os demônios também creem. Ora, se os demônios creem, por que eles não são salvos, queridos? Porque essa crença não é fé. Repete comigo, fé não é crer. Desculpa aí. Fé não é crer. Porque crer na nossa linguagem brasileira, português, pode significar simplesmente acreditar, conhecer ou concordar. Ora, muita gente acredita que Deus existe. Ok? Muita gente acredita na história de Jesus. São salvos? Ah, Jesus existe. Ok. Você acha que Jesus é Deus? Ah, claro. Você acha que Ele é o Salvador? Ah, claro. E por que você não muda de vida? Porque esse conhecimento deveria te levar a uma mudança de vida. Por que não leva? Porque falta o elemento central do que é a fé. Que é essa última palavrinha que eu dei para vocês aí. Confiança. Isso é a essência do que é fé. Fé envolve conhecer, claro. Fé envolve você concordar com Jesus e com a história e com tudo mais, claro. Mas é mais do que isso. Confiança. Confiar em uma pessoa, né? Jesus é uma pessoa real. Jesus não apenas morreu, mas Jesus ressuscitou. E Ele está vivo hoje. Ele é uma pessoa. Você sabia que você pode conhecer uma pessoa e não confiar nessa pessoa? Claro, todo mundo conhece, sabe essa experiência. Quantas pessoas você conhece, confia em todo mundo que está nessa sala aqui? Não. Da mesma forma, você pode conhecer Jesus e acreditar em Jesus, mas não confiar em Jesus. A essência da fé é confiança em uma pessoa, não confiança numa doutrina, não confiança no ensino, não confiança num versículo, confiança numa pessoa real, porque Ele é real. Porque Ele ressuscitou, porque Ele existe. Fé é confiança numa pessoa, visando o perdão dos pecados. Você confia nele com o objetivo de ser perdoado dos pecados. Isso é a fé que nós poderíamos chamar de salvífica, a fé que salva. Claro que a fé desenvolve e não vai atuar apenas para o perdão dos pecados, vai atuar em várias outras áreas da sua vida, como suas finanças, mas o primeiro passo é confiar em Deus para o perdão dos pecados. Meu querido, é ilógico uma pessoa crer que Deus perdoou os seus pecados, que é a coisa mais difícil da história da humanidade. Não tem nada pior, não tem nada mais severo, não tem nada maior, nada mais hediondo que o pecado. E não tem nada mais terrível do que a cruz. E você consegue confiar que Ele perdoou os teus pecados? E não consegue confiar que Ele vai te suprir financeiramente? E não consegue confiar que Ele vai derramar poder para pregar o Evangelho? O que você acha mais difícil? Perdoar os teus pecados ou sustentar você financeiramente? O que você acha mais difícil? Perdoar os teus pecados ou conceder poder para pregar o Evangelho? que você acha mais difícil? Que os seus pecados sejam perdoados ou que essa igreja seja avivada? Meu irmão, nada é mais difícil do que o perdão dos pecados que ele conquistou na cruz. Se ele nos reconciliou consigo mesmo quando nós éramos inimigos, muito mais agora já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Se nós, como é, quando éramos inimigos de Deus, fomos aceitos, como será que Deus sente em relação a nós agora? Que tem gente que pensa assim, Jesus me ama até o batismo, mas do batismo para frente, anda na linha, porque a misericórdia de Deus é dura para sempre. Não é? Anda na linha, irmão! Que cuidado! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu irmão, ele morreu por você. Qual é a palavra de ordem? Relaxa! O cara gritar desse jeito, relaxa, fica mais tenso, né? Mas é meu jeito. Gente, sabe qual é o chamado de você ser as pessoas mais felizes dessa cidade? Todos os teus pecados foram perdoados. Sabe por que falta essa alegria? Porque nós não confiamos. Eu vou te explicar exatamente o que é confiar com um exemplo e nós encerramos. É como a criança que está talvez aqui em cima de um armário, ou quer pular na piscina, e o pai fala, pula. Pula, filho, vem cá. Talvez você nunca teve uma plena transformação na sua vida porque você nunca pulou. Você está lá assim, fazer minha parte e minha compostura e o meu nome na sociedade, diante da minha família, meu currículo, meu pedigree. Pula. Pula nos meus braços. É isso que ele fala para os filhos dele. Eu vou segurar. E o que significa segurar? Eu vou transformar a sua vida. Eu vou gerar santidade em você. Eu vou te dar um coração que me ama mais do que tudo. Não é você que vai fazer ter um coração que me ama. Eu vou gerar em você um coração que me ama. Eu vou escrever minha lei no seu coração e vou fazer com que você me ame. E vou fazer com que você ande nos meus mandamentos. Mas pula. Pula nos braços dele. Confia nele. Esse é o evangelho. Confia nele. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Senhor Jesus, queremos virar as costas para o pecado, Senhor. Queremos virar as costas para tudo que ofende a Tua santidade. Tu és o Criador e nós temos que prestar contas diante do Senhor. E nós assumimos diante do Senhor que nós somos maus, Senhor. Nós concordamos com sua opinião de que não tem solução para a nossa vida. Entregamos os pontos, Senhor. Entregamos os pontos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, concordamos com o Senhor. E queremos nessa hora lembrar na nossa mente daquela cruz. Olhar a partir do nosso coração para aquela cruz. Senhor Jesus, que sacrifício Tu fizeste por mim. Que dor o Senhor sentiu por nós. Quão vicário é a Tua morte. Senhor, nós olhamos para esse sacrifício nessa hora. E nós queremos dizer, Senhor, que
sabendo que o Senhor não permaneceu morto, mas ressuscitou. Sabendo que o Senhor está à direita do Pai nesse momento. Senhor Jesus, confiamos em você para sermos perdoados dos pecados. Nós nos lançamos nos teus braços agora, para ter todo o nosso ser transformado. Oramos pedindo por perdão dos pecados, e também oramos pedindo libertação dos pecados. Se existe alguma área específica de pecado na nossa vida, Senhor, que mesmo depois de tendo crido um pouco no Senhor, ainda estamos presos, queremos confiar no Senhor para a libertação dessa área. Oh, Senhor, tua graça é doce e passeia entre nós. Oh, Senhor. Senhor, nós cremos que esse sacrifício que nos perdoa os pecados é o mesmo sacrifício que cura todas as nossas enfermidades. E nós oramos nesse momento, se houver qualquer doença nesse ambiente, nós declaramos o sacrifício de Jesus na cruz agora. Espírito Santo, confiamos na tua presença, na tua unção aqui. Pai, libera cura sobre o corpo físico dos teus filhos. Qualquer doença que possa haver, Senhor, confiamos que pelas feridas que o teu corpo recebeu, nós fomos curados. Eu oro por distúrbios emocionais, eu oro por depressão, eu oro, Senhor, por doenças da alma e da mente. E debaixo do teu nome, Jesus, nós damos uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem às disfunções da alma, submeta-se agora ao reino de Deus. Em nome de Jesus, damos uma ordem a toda doença no corpo. Doença, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também por enchimento do Espírito Santo agora. Nós pedimos que o Senhor encha do teu Espírito os teus filhos. Libera o teu enchimento, Senhor. Você é bem-vindo aqui, Senhor. Por favor, Espírito Santo, por gentileza, enche os meus irmãos. Eu peço por mais, Senhor. Mais, mais. Enche o interior. Enche o interior para transbordar do fruto do Espírito. Reveste, Senhor, para que sejam plenos dos dons do Espírito. Vem, Espírito Santo. Vamos dizer isso. Vem, Espírito Santo. Enche-me. 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 Oh, Senhor, você é bem-vindo aqui, Senhor. Você é bem-vindo aqui, Senhor. Você é bem-vindo aqui, Senhor. Bendito Consolador. Bendito Consolador. Enche esses corações que têm arrependido na tua presença pela tua graça, Senhor. Esses corações que estão confiando no Senhor, enche com a tua presença agora, Senhor. Mais, mais, mais. Bendito Consolador, enche. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Bendito Consolador, preenche essa comunidade. Preenche cada irmão que está aqui, Senhor. Oramos pedindo que tua presença enche essa cidade, Senhor. Oramos pela tua presença invadindo cada comunidade, cada irmão, Senhor. Espírito Santo, queremos ver uma igreja cheia da tua presença nessa cidade. Por isso, como igreja, nós dizemos: vem, Senhor. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Aumenta a tua presença entre nós aqui, Senhor. Aumenta a tua presença entre nós. Aumenta a tua presença. Você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui, Senhor. Ó, Senhor, você é bem-vindo aqui. Você é a pessoa mais especial aqui, Jesus. Você é o centro, Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso Senhor. Submetemos a Ti. Submetemos a Ti, Senhor, nessa noite. Que Tua vontade seja feita aqui na terra. Como no céu, Senhor. Em nome de Jesus.
Podemos sentar só um minutinho? Muitas vezes nós, no meio evangélico, nós dependemos muito de emoções. A gente começa com as emoções e acha que o Espírito Santo só vem quando tem emoções. Mas nós precisamos aprender a basear a nossa fé na atuação do Espírito Santo em cima da sua palavra. Nós podemos ter emoções ou não ter, mas se vem a palavra, aí o Espírito Santo vem. E as emoções também virão. Mas nós ouvimos essa noite a palavra de Deus, amém? Ouvimos a verdade. Essa verdade, ela precisa ser repetida. Você precisa meditar sobre ela, sabe? Porque nos púlpitos hoje, nas igrejas, não está sendo pregado o Evangelho. As pessoas não estão ouvindo sobre a ira de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre o pecado, sobre a cruz, sobre a propiciação. São verdades simples, mas são verdades básicas. E se nós, Paulo diz que se você tiver outro Evangelho, vai receber outro Espírito. Então tem muita profecia e espíritos atuando nas igrejas evangélicas que não é o Espírito Santo, porque é outro evangelho. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. São coisas simples, são coisas que todos deveríamos saber, mas eu não sei se você sentiu, mas não é maravilhoso a gente ouvir sobre Jesus, sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre o que Jesus fez na cruz por nós, mas nós nem tocamos na superfície. É muito mais do que isso. E essa é a base para o Espírito Santo operar em nossas vidas. Sem a verdade, o Espírito Santo não vem, né? Vem outros Espíritos, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo vem em cima da verdade da palavra de Deus. São coisas básicas, coisas simples, coisas do credo, né? Quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus, como responder, isso é coisa muito básica, mas é coisa que está faltando muito. Nós precisamos voltar, não procurar coisas, novidades, coisas interessantes, escatológicas. Precisamos buscar a verdade da palavra de Deus, permitir que essa palavra nos lave e permitir que o Espírito Santo opere em nossos corações, nossas vidas. Então, assim, como nós falamos, esse curso modular mensal é apenas 4 aulas por mês. É uma dose muito pequena, muito mínima. Então, se você mesmo não se aplicar durante o mês a estudar, a meditar, a procurar, perguntar a Deus, você não vai ter muito efeito. Mas se você fizer isso, você vai ter muito efeito. Depende muito da sua aplicação, do seu entendimento de que isso é importante, né? Se você achar importante, você vai fazer isso. Senão, você vai ficar distraído e mexendo com tantas coisas e aí vai perder o foco, né? Vai perder o centro daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Tem uma apostila aqui que nós trouxemos, a essência do Evangelho, a graça, que foi baseada, nós usamos em muitos cursos, acho que está mais de 20 anos, então tem muita coisa que não foi falada aqui, que está nessa apostila. Então, se você quer estudar mais, se você não tem a essência do Evangelho, a graça, e o último, a edição da Revista Impacto, fala sobre o novo evangelismo, falando sobre alcançar essa geração atual com a mesma mensagem, mas a mesma mensagem de uma forma que as pessoas consigam entender, sabe, em linguagens que as pessoas consigam entender. Então, indico com bastante insistência esse material. E, como eu disse antes, né, nós vamos ter um e-mail do curso, de coordenação do curso, para a gente mandar todo o material que está sendo dado hoje à noite e amanhã pela manhã, com todas as referências, com muito mais referências. É o esboço, não é um texto muito grande, mas é o esboço das mensagens que foram dadas, com bem mais pontos, porque foram dados em muito mais horas do que está sendo dado aqui. Então, tem mais versículos e tem mais pontos que não foram dados, e isso vai ser colocado à disposição de todos que estão inscritos no curso e que deram seu e-mail, né? Sem o e-mail não tem jeito de mandar. E é muito importante que você esteja aqui, então, amanhã às 9 horas da manhã, porque nós hoje combinamos, eu e o Anjo, de dar essa rápida passada sobre esses quatro pontos: quem é Deus, quem é o homem, quem é Cristo e como é a nossa resposta. Mas amanhã de manhã nós queremos tratar alguns aspectos onde o Evangelho tem se desviado e onde precisa voltar para... Então será muito importante, muito interessante você estar acompanhando a sequência dessas aulas. O mês que vem já vai ser outro tema, certo? E outros palestrantes também. Então já está tudo ali no site, ali também no cartaz, já estão as matérias, né, os temas e os palestrantes que vão estar, acho que também estão ali, ou não, acho que não, né, mas... E no fim do curso a gente pretende dar um certificado com o histórico, então é importante também que haja lista de presença, é importante saber que você cumpriu tantas horas em cada matéria, então será importante essa avaliação de presença sequenciada, né, e não só vir em uma ou outra e não pegar a sequência das aulas.